existe uma certa rotatividade e ela é natural. E os números comprovam isso. No início, nos primeiros 3-4 anos de um projeto de assentamento, a rotatividade é um pouco maior, depois ela começa a se estabilizar e em muitos casos chegam a, por anos e anos, ser zero. Então, agora o que precisa é essa troca, né, transição de uma família para outra ser feita de maneira regular. O beneficiário tem que comunicar o INCRA faz uma vistoria no lote, se tiver benfeitorias a mais do crédito, dos créditos que ele recebeu, ele tem direito a ser indenizado por essas benfeitorias e ele pode ir embora e outra família ocupa o lote. Isso tem acontecido, né, mas a prática efetiva de compra e venda em regiões mais valorizadas, ela é proibida, é crime, e a gente tem coibido isso com muita firmeza, né, no sentido de dar mais moralidade e transparência para esse processo. A princípio é isso, o senador Assir. Eu teria muitas coisas e muitos números para apresentar, mas eu talvez prefiro apresentar pontualmente esses dois casos e a gente fica à disposição, se tiver algum questionamento, para responder os questionamentos.
Muito obrigado, doutor Celso Lacerda, pela sua explanação. Passamos agora para a fase de interpelação previsto no inciso 10 do artigo 398. Como autor, eu passo a palavra ao senador Álvaro Dias, que é autor do requerimento PSDB do Paraná. Vossa Excelência tem 5 minutos, senador Álvaro Dias.
Muito obrigado, presidente. Presidente Assir, os convidados, o ministro e presidente do INCRA, ministro Afonso Florencio e o presidente Celso Lisboa de Lacerda, muito obrigado pela aceitação ao convite dessa comissão. E esse absurdo tem mais de 20 anos, portanto não nos cabe imputar qualquer responsabilidade aos dois convidados. É realmente um absurdo que o governo possa distribuir áreas com apelo turístico num programa de reforma agrária. Se essa moda pegasse, nós teríamos, presidente Assir, além do MST, nós teríamos o MSP, o Movimento do Sem Praia. E certamente esse movimento cresceria muito e teria uma enorme adesão, né? Infelizmente, nós temos que constatar a existência desse absurdo. Só me resta indagar se não seria, já que eu vejo que as providências foram adotadas em relação às denúncias, à venda dos lotes, me parece que o governo está tomando todas as providências, e cabe-me apenas indagar, ou do ministro ou do presidente do INCRA, se o governo não estuda a hipótese de retomar esta área, deslocando os assentados para áreas agricultáveis, a fim de que o governo possa valer-se desta área num projeto turístico, ou seja, dando a destinação correta, porque eu imagino que as pessoas que lá estão não possuem aptidão para exercitar qualquer atividade voltada para o turismo. Isso é provável que isso possa ocorrer, tanto é que vendem os lotes à primeira oferta. Enfim, talvez fosse o caso do governo estudar a hipótese de retomar esta área e deslocar os assentados para áreas agricultáveis, onde eles pudessem desenvolver a prática agrícola. Dito isso, eu vou aproveitar a presença de ambos para fazer algumas indagações que nos remetem à CPI da Terra, CPMI da Terra, uma CPI mista que eu presidi, tive a satisfação de presidir e pude visitar vários estados brasileiros, conhecendo a realidade fundiária do país. E até verificando as distorções existentes. Por exemplo, assentamentos inviabilizados, não só por falta de aptidão, muitas vezes, porque, me parece, não há uma seleção para a distribuição das áreas, uma seleção das pessoas. desempregados urbanos que não possuem aptidão para atividade agrícola, muitas vezes se filiam ao movimento do Sem Terra e acabam entrando na fila para a conquista de um pedaço de terra. E depois verifica-se que não possui aptidão para o trabalho rural e inviabiliza o seu assentamento. E, de outro lado, é bom dizer que vimos também assentamentos em áreas, de certa forma, inóspitas, sem o apoio técnico, sem o financiamento para o plantio, sem financiamento para a comercialização, sem infraestrutura adequada, sem estrada, sem a área social oferecendo condições de atendimento, como educação, saúde. O que eu estou indagando é se houve uma reciclagem da parte do INCRA e do Ministério no sentido de adotar providências para viabilizar economicamente esses assentamentos, evitando que se transformem em matagais, ou que os seus assentados procurem transferi-lo a terceiros, em função da impossibilidade de desenvolver a prática agrícola, viabilizando economicamente o assentamento. A outra questão diz respeito a desvios que foram verificados. Os convênios celebrados pelo governo com entidades ligadas ao MST, como a ANCA, CONCRAB e Terra, no Rio Grande do Sul, nós verificamos desvios. Os recursos destinados para assentamentos, por exemplo, para viabilizar assentamentos, foram aplicados com desvio de finalidade. Não foram aplicados de conformidade com o convênio. Então, a indagação que eu faço é se houve correção em relação a isso, porque o que nós constatamos é que não se exigia prestação de contas e não havia fiscalização e controle. E, por isso, os desvios ocorriam. Não vou relatar aqui onde aplicavam esses recursos, mas aplicavam em várias modalidades de eventos e nunca no objetivo estabelecido através do convênio. O correto seria, inclusive, a interrupção do repasse dos recursos, mas isso não se verificou. O governo continuou repassando os recursos, em alguns casos até aumentando os valores. A indagação que faço é se houve correção em relação a isso de lá para cá. Nós chegamos a verificar que os desvios ocorriam até na boca do caixa, a utilização dos chamados laranjas para sacar recursos na boca do caixa. O próprio Tribunal de Contas determinou que recursos fossem devolvidos à União. Então, é outra indagação, saber se realmente houve devolução dos recursos, se os cofres públicos foram ressarcidos desses prejuízos. Portanto, eu não vou abusar do tempo, quero ficar apenas nessas indagações, mais uma vez agradecendo aí a presença. E relativamente ao fato pontual que justificou o convite, não há questionamento a fazer, porque reconheço as providências foram adotadas.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Passo a palavra ao ministro Afonso Lourenço para fazer as suas considerações a respeito das palavras do senador Álvaro Dias.
Bom, agradecer ao senador seu pronunciamento, reiterar o agradecimento ao convite e também aos senadores recém-chegados, Valdir Raup e Walter Pinheiro, agradecer o convite. Com relação ao assentamento com Muruxatiba, senador, o presidente do INCRA tinha pontuado, ele já tinha sido, em 2001, categorizado como um assentamento em condições de ter uma destinação final, ou seja, mais de 50% dos lotes já estavam com atividades produtivas estruturadas agrárias. Nem todos os lotes estão na zona, digamos, de interesse turístico. Mas, obviamente, a sugestão será bem recepcionada no sentido de que o INCRA, e obviamente se o presidente precisar fazer maiores esclarecimentos, considerar essa hipótese. Afinal de contas, é fato que alguns desses lotes estão numa zona, digamos assim, privilegiada para atividade turística. Com relação aos fatos arrolados na CPMI, independente do resultado final de isenção de responsabilidade dos então gestores, vale registrar, no que diz respeito às providências sugeridas referentes à devolução de recursos, muitas dessas providências exaradas pelo TCU, suspensão de repasses, a partir dos últimos anos, há o que poderíamos dizer, no bom sentido, um recrudescimento fiscalizatório dos órgãos de controle, do Poder Legislativo, da imprensa, bem recepcionado pela sociedade brasileira e pelo governo federal e pelo MDA em particular. Há em curso um conjunto de providências nesse sentido no MDA, inclusive muitas cotejadas pelas respectivas CPIs aludidas pelo senhor senador. Houve entidades que foram instadas à devolução de recursos, houve entidades que houve convênios que foram submetidos à auditoria do TCU, muitos ainda se encontram sobre o curso de auditoria do TCU. O controle interno do MDA, que é da CGU, também tem regularmente auditado convênios. Então, poderíamos dizer que é possível fazer um balanço, obviamente, oportunamente, um balanço pormenorizado, mas é possível fazer um balanço positivo no sentido do recrudescimento fiscalizatório da sociedade brasileira em geral sobre a gestão pública e sobre o gasto público, mas, em particular, sobre esses instrumentos em execução pelo MDA, INCRA. E, em algumas áreas, merece destaque a área da assistência técnica, depois da lei vigente de até todos os serviços são prestados através de contratos por seleção pública. No que diz respeito a, digamos assim, o desenvolvimento e antes do desenvolvimento, as características dos assentamentos, o INCRA, e também sobre esse aspecto o presidente Lacerda pode eventualmente considerar conveniente acrescer informações, mas o INCRA e o MDA vem desenvolvendo e brevemente apresentaremos um modelo de política pública de reforma agrária que busca ressignificar esse instrumento, que é um instrumento da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Todos os governos que passaram no Brasil nas últimas décadas tiveram a reforma agrária como uma atribuição legal de entes públicos da União. Entre nós é consensual a necessidade de paz no campo, de estabilidade demográfica rural, de produção de alimentos para um país que cresce, que demanda alimentos para a segurança alimentar do seu povo, seja nas cidades de grande porte, seja nas regiões metropolitanas, seja nas regiões de médio porte, nas cidades de médio porte, seja nas cidades pequenas. A produção de alimentos hoje no Brasil, como foi apresentado aqui, 70% dela, segundo dados de IBGE, do Censo Agrícola, é oriunda da agricultura familiar e, dentro da agricultura familiar, segundo a Lei 11.326, estão assentados e assentadas de reforma agrária. Entretanto, como o senhor bem diz, as ponderações do senhor senador Álvaro Dias vão no sentido dos procedimentos, de alguns dos procedimentos com os quais nós estamos trabalhando. Os assentamentos de reforma agrária têm que considerar a dinâmica econômica regional, não é? Elas têm que ter uma sinergia com a dinâmica econômica regional. Não podemos assentar famílias em regiões distantes da infraestrutura necessária à produção, à industrialização, à comercialização. Precisamos fazer uma boa seleção, precisamos assentar famílias com vocação à produção agrícola, precisamos considerar a aptidão agrícola, a aptidão pecuária, a disponibilidade hídrica, não é? Um conjunto de variáveis, e o INCRA vem desenvolvendo um modelo, e nós, com a participação do MDA, e oportunamente nós vamos apresentá-lo para debate, porque temos convicção que a reforma agrária que a sociedade brasileira precisa está em condições de ser feita dentro desse novo período que ingressamos, um país que é um potencial agrícola de produção de grãos, que a exportação de grãos cumpre um papel importante no equilíbrio da nossa balança comercial e que a produção de alimentos cumpre um papel importante, digamos assim, no equilíbrio econômico e social interno do país. E a justiça fundiária, o acesso à terra para as famílias que nela vão morar e trabalhar é um dos componentes desse novo momento que o Brasil vive. E, portanto, estamos em curso, já as providências desse ano levam em consideração esses novos indicadores, estamos executando toda a dotação orçamentária prevista no orçamento de 2011 de obtenção de terra, considerando essas variáveis. E o INCRA vem, sob a orientação do presidente Celso, efetivando ações nesse sentido. Obviamente, uma formulação sistêmica, estamos nos primeiros 7 meses de governo, teremos a oportunidade, no futuro muito próximo, debater. Com isso, presidente Gurgax, considero ter respondido a interpelação feita pelo senador Álvaro Dias. Muito obrigado.
Muito obrigado, ministro. Também como autor do requerimento, passo a palavra ao senador Walter Pinheiro.
Senhor presidente, senhores e senhores senadores, primeiro, senhor presidente, eu quero... Primeiro, eu quero agradecer a presença do senhor Celso Lacerda, presidente do INCRA, ao ministro Afonso Florence, do MDA, e até creio, senhor presidente, que da mesma forma que o senhor e tantos outros senadores, lamentavelmente hoje virou uma manhã de verdadeira maratona, viu, ministro Afonso? Nós estamos desde as 8h30 ali na Comissão de Direitos Humanos com uma audiência sobre as ações de combate à corrupção, para que Vossa Excelência tenha ideia, são 12 palestrantes ali, nós dividimos em mesa de 4 e estamos nos dividindo. Além disso, estamos com o ministro Guido Mantega ali na CAI, Sabatina na CI, enfim, e mais, ainda tem o ministro Pedro Novaes, na verdade nós vamos ter, hoje na casa são 4 ministros, e à tarde, então estamos nos dividindo. Até o senador Humberto Costa, que também teria ficado escalado de vir para cá para acompanhar, também está acompanhando outra frente, me pediu até que registrasse isso aqui. Creio que é o mesmo drama que tanto o senador Raup como tantos outros, a gente tem. Essa é uma reclamação permanente do nível de funcionamento que a gente está cobrando aqui do Senado. Quer dizer, não dá para ter 300 coisas, por exemplo, a vinda hoje de manhã na Comissão de Infraestrutura em relação à sabatina, por exemplo, do presidente do DENIT, do diretor-geral do DENIT, terminou alterando a regra. Era uma sabatina para quinta, que joga para terça e vai nos criando esse entrave, sem contar a reclamação de Requião ali, porque a Comissão de Educação, que ordinariamente se reúne na terça de manhã, vai terminar não se reunindo. Então, portanto, mas nós achamos que era importante, e aí a vinda tanto do ministro quanto do gente do INCRA, primeiro para que a gente tivesse a oportunidade, ministro, de frente a frente nas comissões, os ministros apresentarem exatamente quais as ações têm adotado nesse processo. Né? Quer dizer, não basta a gente tratar aqui as denúncias ou as coisas que são levantadas pontualmente. E acho que essa é uma preocupação fundamental e até folgo em saber que no final da fala do senador Álvaro Dias, ele disse quantas denúncias que ele estava sobejamente bem atendido. Mas eu conversava há pouco aqui, instante, com o senador Ciro Miranda, o que é que significa para nós, por exemplo, o nível de problema que tem sido apresentado nessa relação. O que é que se espera de um assentamento, quais são as medidas... Porque senão nós ficaríamos permanentemente tratando de coisa aqui pontual. Alguém vai de forma ali orquestrada, vende um lote, faz uma transação e você termina tratando isso como vala comum, né? Como se fosse uma prática usual em todos os assentamentos no país.